passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O uso da inteligência artificial na saúde mental é uma realidade que pode trazer consequências desastrosas. Como se proteger? Como evitar que dados sensíveis sobre a saúde dos pacientes sejam vazados? Para quem denunciar? E como buscar apoio emocional de uma forma segura? É o que você vai ouvir agora no quarto episódio da reportagem especial Alguém para Conversar? O uso de chatbots e deepfake na saúde mental. Uma produção Rádio Senado.
Em um mundo cada vez mais tecnológico, o letramento digital surge como ferramenta essencial de proteção. A psicóloga Karen Scavacini esclarece o conceito.
Já desenvolver uma capacidade crítica de compreender, de saber como as ferramentas digitais funcionam, tomar decisões seguras, como você avalia a informação que você recebe na internet e até como que funcionam os algoritmos, né? Você conseguir saber se você está sendo manipulado, como que você consegue proteger o seu dado pessoal e também reconhecer de uma maneira a desinformação, se você está lidando com fake news, com conteúdo nocivo e até com a deepfake.
O letramento digital permite ainda que o usuário aprenda a dosar o tempo que passa em frente às telas de celular, tablet e computador. Segundo o neuropsicólogo Hugo Monteiro, a exposição prolongada gera uma sensação de bem-estar com a liberação de substâncias como a dopamina, mas também aumenta a vulnerabilidade.
Então você vai encontrar muito adolescente hoje, sobretudo meninas entre 11, 12, 13 anos ali, cooptadas por meninos, adolescentes e jovens, que estão, por exemplo, em plataformas como a Discord e vivem em panelas criando grupos, que são grupos com o único objetivo de fazer maldade, de fazer ruindade, de promover sofrimento e dor para essas meninas e também para alguns meninos.
A proteção de crianças no ambiente virtual passa por várias outras questões, como a atenção da escola e principalmente dos pais. A médica Renata Cruz, mãe e madrasta de 4 jovens entre 13 e 18 anos, conversa em casa sobre inteligência artificial e reforça para os filhos a importância de desenvolver o próprio raciocínio.
Eles não são muito interessados na conversa com a inteligência artificial, e sim no uso da inteligência artificial para informação. Então a gente fala com eles, olha, o ChatGPT ele não é totalmente confiável, ele pode te enganar, ele pode direcionar o assunto, a informação, porque ele sente que você está interessado, que você acredita. Então tem que tomar muito cuidado. E tem a questão do acostumar a não pensar, de buscar pronto, e que em algum momento isso não é possível, que tem que ter uma construção de raciocínio.
O letramento digital é importante para que a pessoa consiga tomar decisões mais assertivas e racionais na internet. Ajuda, por exemplo, a identificar um farsante que se faz passar por psicólogo ou psiquiatra. Mas no caso de dúvida sobre a habilitação de um profissional, basta dar uma olhada nos sites dos conselhos federais e estaduais das categorias. É simples e rápido. O Conselho Federal de Psicologia tem regras para terapias feitas de forma online, mas não há regulamentação para o uso da inteligência artificial como suporte emocional. E no mundo virtual, cada vez mais pessoas recorrem ao serviço, como a estudante Esther Porte.
É muito parecido com uma relação humana com um psicólogo, mas tem algumas vantagens, na minha opinião. A primeira delas é que é de graça, é a mais óbvia, assim, né, Mas a segunda grande vantagem que eu vejo é que pode usar a qualquer momento. Então, tu não tem que aguardar uma sessão, tu não tem que aguardar um horário. Se eu tô me sentindo angustiada agora, eu posso conversar, posso mandar uma mensagem. E isso é muito, muito vantajoso, porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu não consigo aguardar.
A oferta de apoio em saúde mental ainda é limitada, tanto na rede pública quanto na privada. No Brasil, o CVV presta atendimento humanizado 24 horas por dia, todos os dias, pelo telefone 188 ou em cvv.org.br. Para a voluntária Adriana Rizzo, nenhuma inteligência artificial substitui o contato humano.
Esse contato entre um humano e outro dá uma outra dimensão, dá uma ideia de compartilhar experiências. A inteligência artificial, por mais aprimorada que ela vá ser e tal, não vai conseguir fazer isso. A gente acredita, eu também, né, no CVV, que não, ainda um humano conversando com o outro é que vai fazer a diferença e que vai permitir que a gente possa compreender muita coisa que está acontecendo com a gente.
A legislação brasileira já dispõe de mecanismos de proteção no ambiente virtual. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, classifica as informações de saúde como sensíveis e prevê responsabilização civil e penal para quem as divulgar, seja de forma acidental ou intencional. O procurador da República, Carlos Bruno Ferreira, lembra que a ausência de uma regulamentação específica não impede a atuação do Ministério Público, que aplica normas já existentes por correlação.
Quanto a denúncias em relação a isso, que ainda estão sendo apuradas para verificar a veracidade, já há. E o que eu posso dizer é que, em tese, é absolutamente cabível, né? Não há a menor dúvida para mim que a legislação brasileira é uma legislação muito avançada em proteção de dados. Então, eu não tenho a menor dúvida que é cabível.
Nos Estados Unidos, a OpenAI, criadora do ChatGPT, responde a um processo inédito. É acusada de homicídio culposo sem intenção de matar. A família de Adam Rainey, de 16 anos, morto em abril, afirma que o jovem burlou o sistema ao dizer que precisava de informações para escrever uma história, saída sugerida pelo próprio chatbot. Aqui no Brasil, as denúncias podem ser feitas diretamente ao Ministério Público.
No último episódio da reportagem especial Alguém para Conversar, o uso de chatbots e deepfake na saúde mental, você vai saber a opinião de especialistas sobre as propostas de regulamentação da inteligência artificial que estão em discussão no Congresso Nacional.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.